Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre perseverança. Perseverança na comunhão. Nós temos falado muito de comunhão esses dias, e eu sei que essa é a ênfase, a tônica que o Senhor tem nos dado neste ano. E quando a gente recebe algo de Deus, aqueles que são do Senhor, como nós, obviamente a gente fica pensando, Deus, como eu vou viver isso? Como eu vou praticar estas coisas? Qual é o próximo passo? O que é que eu devo fazer? O que é que eu preciso fazer para cumprir essa palavra, para experimentar esta palavra na minha vida? Então, pensando nisso, eu resolvi compartilhar algumas coisas sobre perseverança, porque nós precisamos saber os princípios que envolvem a nossa vida, as verdades, os passos que nós precisamos dar quando nós recebemos uma direção de Deus. Deus muitas vezes em nossa vida nos traz uma verdade e nos aponta o caminho. E a gente precisa saber como andar por esse caminho, como dar os próximos passos. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre perseverar naquilo que Deus tem falado conosco. Tem um texto que você pode ler depois, eu só vou citar aqui em Hebreus capítulo 10, eu vou ler o verso 35 e 36. Bom, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar. Eu vou ler vários textos. O primeiro deles é este. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. Diz-nos assim. Não lanceis fora, pois, a vossa perseverança ou confiança. Porque tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vou ler novamente. Diz a palavra, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Fala para o seu irmão aí, necessitamos de perseverança. Para fazer a vontade de Deus e para alcançar o que Deus tem para nós. Então veja, eu estava dizendo que quando Deus nos fala algo, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus revela a sua palavra, revela a sua verdade, nós precisamos decidir em nosso coração viver o que Deus está nos propondo. Porque sem essa decisão interna, a gente nem consegue avançar. Então, todas as vezes que Deus fala com a gente, é necessário que tenhamos fé. E fé, a gente já sabe, não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido crer no que Deus me disse. É uma convicção interna. O que Deus me disse vai se cumprir. E então eu creio na palavra que Deus tem liberado sobre a minha vida, está decidido no meu coração e vou andar neste caminho. Amém? Quando Deus nos fala algo, nós precisamos decidir andar no que Ele tem dito a nós. Pergunta para o seu irmão aí, você já tomou essa decisão? Por exemplo, de andar nesse caminho de comunhão nesse ano? É uma decisão, não é? Porque quando Deus nos fala, não acontece assim. Deus fala, olha, vai por aqui. Ah, legal, Senhor, eu estou aqui, faça a tua obra em minha vida. Não vai acontecer, eu preciso andar nesse caminho, eu preciso estar decidido, eu preciso ter uma convicção na minha vida, é por aqui que eu vou. Eu estou decidido viver essa verdade, eu estou decidido viver esta realidade. Depois desta decisão, nós precisamos de uma outra coisa. Depois, veja, Deus nos fala, vai por aqui, Ele nos mostra a sua verdade, nos indica o caminho. Eu preciso tomar uma decisão de andar nesse caminho, mas depois da decisão, eu preciso de um outro ingrediente na minha vida. Esse ingrediente é exatamente a perseverança. Porque a decisão inicia o processo, mas para chegar no final eu necessito perseverança. Porque só com a perseverança é que eu vou ver de fato a manifestação daquilo que eu estou crendo. Só com a perseverança que eu vou chegar no final. Só com a perseverança que eu vou experimentar realmente aquele nível de glória que Deus está me propondo no caminho que Ele me mostrou. Porque perseverança é isso, é não mudar de atitude. Perseverança é permanecer, é ir até o fim para ser aperfeiçoado. É ir até o fim para ver a glória de Deus se manifestar. Amém, amados? Perseverança. Decisão. Então eu decidi, eu vou viver o que Deus está me mostrando, está me revelando, eu vou viver o que Deus está apontando para que eu viva. Ok. Junto com essa decisão, eu preciso de perseverança. Não vou mudar de atitude. Veja, queridos, nós, todos nós, estamos num processo de transformação. Fala para o seu irmão aí, você está vendo uma pessoa em transformação. Amém? Porque a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados na imagem de Jesus. Então é de glória em glória. Amém? Estamos em transformação. Desde o dia em que recebemos Jesus, a palavra de Deus tem vindo para a nossa vida, o Espírito de Deus está trabalhando em nós para que cada dia a gente pareça menos com a gente e mais com Jesus. Concorda com isso? Fala para alguém perto de você, meu irmão ou minha irmã, você já está quase parecido com Jesus totalmente. Ai, ai, ai. Se ele falar assim, não, que aí você fala, estou profetizando. Profetiza pela fé. Fala para alguém, olha, às vezes eu confundo, eu não sei se é você, se é Jesus, já não sei mais. Acho que tem alguém pensando, eu gostaria de ver alguma coisa de Jesus nessa pessoa aí, tá difícil. Vai orando, irmão, vai declarando, profetizando. Estamos em transformação, amém? A nossa vida é assim. E para isso nós fomos destinados por Deus. Esse é o nosso destino, porque a Bíblia diz que nós fomos criados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Então, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão, então nós devemos nos vestir de Cristo, por exemplo, nos revestir de Cristo. A Bíblia usa várias formas diferentes de dizer a mesma coisa. Nós precisamos ser transformados no padrão de Jesus, no modelo de Jesus, na imagem de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós queremos dizer isso também. Amém? Quantos querem dizer isso um dia assim? Não profeticamente, mas de realidade. Já não sou eu mais quem vivo. Amém. Eu também quero. Estou bem longe, mas, né? Mas a gente não desiste. Amém? Eu olho para a vida do Jeff, dos irmãos, assim, e falo, vou chegar. Glória a Deus. Eles já estão lá na frente, né? Então, estamos em transformação. Como acontece essa transformação? Essa transformação acontece assim, Deus, de tempos em tempos, de estação em estação, Ele libera algo sobre a nossa vida. O que é esse liberar? Não é apenas uma unção. É também uma unção, mas principalmente uma verdade. Porque é a verdade que nos liberta. É a verdade que nos transforma. É a verdade que nos restaura. É a verdade que abre os nossos olhos. Então, Deus olha para a nossa vida e Ele então diz, agora, através da minha palavra, através do meu Espírito Santo, vou revelar uma verdade. E Ele revela então essa verdade. Essa verdade é carregada sempre de uma unção, de uma graça, de uma capacitação para que a gente possa exatamente viver aquilo que Ele está propondo para que a gente viva. Fala para o seu vizinho assim, Deus não é incoerente. Ele não manda você fazer uma coisa sem te dar condições para fazê-la. Né? Graças a Deus, Ele não é incoerente. Por isso, todas as vezes que Deus falar alguma coisa ou mostrar um caminho, é porque certamente Ele já preparou um suporte, uma capacitação para que a gente viva. Ele não ia mandar a gente fazer uma coisa impossível de ser feita e depois nos cobrar por não ter feito. Seria incoerência. Mas tudo que Deus nos mostra, tudo que Deus nos revela, é porque Ele já deu um caminho, Ele já deu um suporte em Cristo Jesus e através do Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, Ele nos dá condições de viver essa verdade. Então Deus, Ele nos visita de tempos em tempos e revela uma verdade para nós. E aí, quando a gente recebe essa verdade, quando os nossos olhos se abrem, junto com essa verdade, obviamente, vem um desafio. Qual é o desafio? O desafio é pegar a nossa vida e encaixar e enquadrar nesta verdade de Deus. Nós precisamos ser transformados. E quando a verdade de Deus chega para a nossa vida, uma das primeiras coisas que a gente percebe é que a nossa vida não está exatamente de acordo com aquele padrão de Deus. É preciso transformar, é preciso mudar, é preciso remover algumas coisas, estabelecer outras. Então, a verdade de Deus sempre é um desafio para nós. Não é assim? Fala para o seu irmão aí, a verdade sempre traz um desafio. O desafio de mudança, o desafio de nos enquadrarmos no padrão de Jesus. Ainda bem que Ele não revela tudo. Porque se Ele mostrasse tudo que a gente tem que mudar, tudo que a gente tem que transformar, de uma vez só, daria um nó. Assim, a gente ia dizer, olha, não dá. É? Porque às vezes Deus mostra um pouquinho assim do que a gente tem que mudar e a gente já fica mal. Será que você alguma vez não já ouviu assim alguma palavra, alguma direção de Deus e você sentiu que nem era convertido? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo várias vezes. Eu ouvi algumas coisas e falei, Deus, acho que eu nem sou convertido, sei lá. Parece que está tão... Mas depois eu falo assim, calma, calma. Eu só estou mostrando um pouquinho, tem muito mais ainda. Eu falo, ô Senhor, tem misericórdia. Mas Ele tem, Ele nos ama. É por isso que Ele vai nos mostrando, de glória em glória, de passo em passo, de transformação em transformação. O padrão de Jesus, a imagem de Jesus, é nisso que trabalha o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha para nos unir a Cristo. O Espírito Santo trabalha para que nós nos pareçamos com Cristo cada vez mais. Para que a nossa vida seja uma com Cristo Jesus cada dia mais. Então, nós estamos em transformação. Então, eu estou mostrando tudo isso para dizer que em cada momento da nossa jornada cristã, em cada estação, Deus vem e fala uma coisa. Por exemplo, estes dias, Deus tem nos falado sobre comunhão. Ele tem revelado uma parte da verdade dele. Lógico que tem outras coisas, né? E a gente fala, Deus, peraí, não mostra tudo ainda, porque só mudar algumas coisas da comunhão já está difícil. Então, vamos com calma, vamos por partes. Então, Deus vem e a primeira coisa que Ele faz é que Ele revela a sua verdade e aponta o caminho. Ele mostra, olha, o padrão é esse. E a gente fala, uau, o padrão de Deus é alto. Fala para o seu vizinho, o padrão de Deus é alto. E aí, depois que Ele revela a verdade, Ele aponta o caminho e fala, vai por aqui, essa é a estrada, não vai por ali não, nem para aquela outra e nem fica parado no seu lugar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, fala para o seu vizinho. Quando Deus nos mostra uma verdade, Se a gente ficar parado, já estamos errando. Tem que avançar, né? Em outras palavras, não tem saída. Né? Não tem saída. Por quê? Porque na medida em que Deus nos revela a verdade dele, nós já ficamos obrigados, nós já ficamos comprometidos com aquela verdade. Né? A quem é dado, também será requerido. Deus, por assim dizer, espera, para não dizer exige, que você ande, que eu e você andemos na verdade que ele tem nos mostrado. Por isso está escrito, se não me engano, Filipenses 3,16, o seguinte: na medida da perfeição a que chegamos, nela prossigamos. Então assim, aquilo que Deus te mostra é onde ele quer que você ande. Deus quer que você ande de acordo com a revelação que você tem, de acordo com o conhecimento que você tem, de acordo com a verdade que ele revelou para a sua vida. Ele espera isso. Aí um esperto pode pensar assim: ah, então não quero saber nada, para Deus não me cobrar nada. Não é? Vai nessa. Não dá certo também. Sabe por que não dá certo? Porque a Bíblia, por exemplo, diz o seguinte, que as pessoas são julgadas, serão julgadas, só por aquilo que está em volta delas. A Bíblia diz assim, o homem está indesculpável. Aí alguém pode dizer, mas ninguém me falou de Cristo, da Bíblia e de novo nascimento e sei lá o quê. A Bíblia diz lá em Romanos o seguinte, o homem só olhando para as coisas criadas, por exemplo, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, as coisas do firmamento, já deveria reconhecer que há um Deus que fez todas essas coisas e deveria dar glória a Deus. E se não fizer isso, já está julgado. A Bíblia diz que algumas pessoas, mesmo que não leiam a palavra escrita de Deus, que é a Bíblia, eles já demonstram, de alguma maneira, leis inscritas nos seus corações, na sua vida, porque isso está na essência do ser humano. Algumas coisas, o homem sabe o que deve fazer, em geral ele sabe o que é certo, o que é errado, então tem que reconhecer Deus. Não tem jeito. Em outras palavras, não tem jeito. O jeito é prosseguirmos, avançarmos. Então, Deus quer que nós, em Cristo, sejamos transformados, transformados, transformados. Estamos em transformação. A palavra de Deus vem para nos auxiliar nesse processo. O Espírito Santo nos auxilia nesse processo. O próprio Deus planejou isso para nós, porque ele planejou que nós fôssemos transformados e conformados na imagem, no padrão de Jesus Cristo. Então a gente está na nossa vida com Deus, e Deus de alguma forma, através da leitura da Bíblia, através de uma ação do Espírito Santo direto em nós, através de uma mensagem pregada, através da igreja, dos irmãos, Deus tem os seus meios de falar com a gente, os seus oráculos, ele sabe, ele vem e diz, olha, essa é a minha verdade, essa é a minha luz. Ele mostra a verdade e aponta o caminho. Por isso que no Salmo está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí a gente fica assim, ah, bom Deus, ok, agora eu entendi, eu tenho que... Esse aqui é o padrão, né? Ah, é, o padrão está bem alto. E deixa eu ver como é que está a minha vida. Ah, está aqui nesse outro padrão aqui. Esse aqui, padrão de Deus. Minha vida está aqui e... Aí a gente fica pensando. Deus, como é que eu vou viver isso? O que é que eu faço? Fico esperando, o Senhor vai me mandar uma unção e vai... Como é que isso vai acontecer? E agora? Aí a gente tem que entender o seguinte. Primeira coisa... Decisão, eu preciso decidir andar nesse caminho de Deus. Segunda coisa, eu preciso dessa perseverança. atitude e não mudar de atitude. Por quê? Porque eu preciso saber que nessa caminhada, nessa direção, nessa luz que Deus me deu, nessa verdade que Ele me mostrou, eu vou enfrentar obstáculos. Fala para o seu vizinho assim, no caminho que Deus te mostra para andar, tem obstáculos, tem tribulações, tem dificuldades. Tem jeito. Então decido, oh, legal, vou viver em comunhão, vou enfrentar dificuldades? Vou. Não posso negar isso, nem mentir para os irmãos. Vai enfrentar lutas? Claro que vai. Até em algumas palavras a gente falou sobre isso. Vai enfrentar algumas lutas. Mas a contrapartida disso é que as dificuldades sempre demonstram, sempre revelam, sempre expõem o fundamento da nossa vida. Amém? Fala assim para você mesmo. As dificuldades sempre revelam o alicerce, o fundamento da minha vida. Como assim? Bom, Jesus disse o seguinte: se um homem construir a sua casa sobre a areia, tá lá, a casa fica bonitinha, legal, beleza. Vai parecer uma casa igual às outras casas. Quando é que o alicerce desta casa, a casa é a nossa vida, quando é que o alicerce, o fundamento vai ser revelado? Quando a tempestade chegar. Está em Mateus capítulo 7. Acho que muitos conhecem esse texto, né? Amém? Então, a dificuldade vai revelar o fundamento. Por quê? Se a casa estava ali sobre a areia, quando chegar a tempestade, quando a água bater, quando soprar o vento, o que acontece com essa casa? Cai, a casa cai. Fala para o seu vizinho, cuidado para a casa não cair, meu irmão. Então, Deus fala, olha, essa é a minha verdade, vai por esse caminho. E aí alguém fala, então eu vou, e enfrenta as dificuldades, e a casa cai. Por que é que a casa cai? A casa cai significa a pessoa não consegue vencer isso, a pessoa não consegue atravessar, ela desiste, ela vai embora, ela fala, oh, isso não é para mim, sei lá, desvia. Por que é que a casa cai? Porque o fundamento estava errado, ou não tinha fundamento. Agora, Jesus também falou, um homem constrói a sua vida ou a sua casa sobre a rocha. E a casa está lá, parece igual aquela casa da areia. Quando é que esse fundamento vai ser exposto, demonstrado, revelado? Quando vier a chuva, quando vier as tempestades, quando virem as dificuldades. Então, vai bater contra aquela casa e a casa permanece. Então, é a dificuldade que revela o fundamento. Fala assim para o seu irmão aí. Em outras palavras, meu irmão, você só vai saber quem você realmente é e aqueles que estão ao seu redor também quando você passar pelas dificuldades e a gente vai ver o que sobra depois delas. Não é muito legal, mas é o caminho. Posso ouvir um amém? Como disse o Juninho aqui, posso ouvir um amém? Né? Então, a gente... E lá no fundo, isso não é ruim. Isso é bom. Porque se a minha casa cai, eu ainda tenho possibilidade de construir a casa no lugar certo. O problema é se a casa ficar... Por todo o tempo é a nossa vida física aqui na Terra, num fundamento errado. E só descobrir que está no alicerce errado lá na glória. Aí o problema é maior. É melhor descobrir logo aqui, né? enquanto a gente tem a oportunidade de consertar as coisas. Não é? Já pensou? Oh, Senhor, a minha vida, ou a minha casa, né? O camarada morreu, foi lá para a presença de Deus. Senhor, aqui está a minha vida, aqui está a minha casa. E está tudo bem, né? O Senhor deve estar feliz com a minha casa, com a minha vida. Apresento, Senhor, o programa Minha Casa, Minha Vida. Ele vai falar, não, essa casa não faz parte do nosso condomínio celestial. Senhor, por quê? Porque está no fundamento errado. O condomínio celestial tem uma rocha que é o fundamento, a rocha é Jesus. O condomínio do outro lado tem areia. Sua casa está na areia. Então, eu descobri lá é muito pior do que descobrir aqui. Descobrir aqui nos dá a possibilidade de construir de novo. Então, os nossos fundamentos, nossos alicerces, a nossa vida, a nossa essência, precisa ser provada. Fala para o seu vizinho, a nossa vida precisa ser provada. E nós somos provados no meio das dificuldades. Amém, irmãos? Então veja, Deus nos revela a sua verdade e nos aponta o caminho. Primeiro passo aqui. Segundo, nessa caminhada nós vamos enfrentar obstáculos. Terceiro, se a minha fé for aprovada, eu continuo. Se for reprovada no meio das tribulações, eu paro. O que significa isso? Significa que a perseverança, em outras palavras, o fato de eu continuar, significa que fui aprovado. Porque perseverança, segundo o conceito bíblico, não é meu. Perseverança é o sinal da minha aprovação. Fala para o irmão que está perto de você aí. Perseverança é o sinal da minha aprovação. Em outras palavras, não é que eu tenho que perseverar, continuar para ser aprovado. Eu sou aprovado, por isso eu continuo. Porque no meio, por que eu não parei? Eu não parei porque no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das provações, no meio das aflições, das resistências, no meio dessas coisas, eu decidi olhar para Jesus, eu decidi continuar, eu decidi avançar, eu continuei com aquela decisão de eu vou viver o que Deus disse que eu podia viver. Então eu vou avançando, porque eu estou decidindo crer em Deus. Então a perseverança é o sinal da minha aprovação. Já nós vamos ler alguns textos que mostram isso. Mas eu queria compartilhar esse caminho para a gente entender como é a nossa trajetória, desde o momento que Deus nos mostra uma coisa até um nível maior de glória. Nós temos que passar por esse caminho, nós temos que passar por esse processo. Então, a perseverança é o sinal da minha aprovação. Se eu persevero, em outras palavras, se eu continuo sendo aprovado, e se sou aprovado, logo persevero, eu serei aperfeiçoado. Fala para o seu vizinho, se nós perseverarmos, seremos aperfeiçoados. E isso aqui é tremendo que a Bíblia nos mostra. A obra da perseverança é nos aperfeiçoar. Amém? Fala assim para você mesmo, a obra da perseverança é me aperfeiçoar. Em outras palavras, a perseverança vai fazer com que eu seja completo em Deus. Completo. Ou seja, eu vou ter maturidade, sabedoria, conhecimento, autoridade, poder, piedade, generosidade, honra. As coisas que Deus preparou para mim. Quando é que a gente alcança essa plenitude, essa totalidade, esse aperfeiçoamento? quando nós somos aprovados, e porque somos aprovados, a gente continua perseverando. Então, a perseverança vai fazendo uma obra em nossa vida, vai fazendo uma obra em nosso coração. Porque diz a Bíblia, e eu não vou ler o texto, mas você pode ler depois, está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. Se nós desejamos ser completos em Cristo Jesus, nós temos que acrescentar em nossa vida muitas coisas. Está dito lá nesse texto, acrescentai a vossa fé, a virtude o conhecimento, e o conhecimento a piedade, e a piedade a outras coisas. Tem uma lista enorme lá de coisas que nós precisamos acrescentar em nossa vida. Então, se nós queremos, de fato, avançar para um outro nível de glória, nós precisamos permitir este processo em nós. Se o processo for completo, se esse ciclo for completo, então nós alcançamos um nível maior de glória. A glória de Deus vem sobre a nossa vida. Amém, amados? Entendendo isso, esse caminho, se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Tiago, no capítulo 1. Vou ler dois versos aqui, versículo 3 e versículo 4. Tiago 1, versos 3 e 4. Tiago lá no finalzinho, né? Quase no final. Capítulo 1, versículo 3 e verso 4. Todos achando? Ou todos acharam? Então vou ler aqui e depois a gente lê de novo. Diz assim a palavra. Pode continuar procurando aí, já ele chega. Diz assim, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, nada faltando em coisa alguma. Veja, a aprovação da minha fé produz perseverança. Ou seja, Deus me dá uma direção, me revela uma verdade, eu decido no meu coração e enfrento as dificuldades. Quando eu enfrento dificuldades, tribulações, resistência, seja lá o que for, eu decido continuar crendo em Deus, eu decido continuar olhando para Jesus, eu decido continuar pautando a minha vida na verdade, não me importa a circunstância, nós vivemos por fé, não por vista, eu avanço e eu sou aprovado. Porque eu sou aprovado, eu continuo em Deus, eu persevero em Deus, eu continuo naquele caminho. Então, perseverança vem. Por isso que está escrito, a aprovação da vossa fé produz perseverança, perseverança. Perseverança é um sinal de aprovação. Fala para o seu irmão aí, perseverança é sinal de aprovação. Diga assim, desistência é sinal de reprovação. Diga parar é sinal de reprovação. Se embaraçar é sinal de reprovação. Ficar magoado, frustrado, revoltado, alienado, seja lá o que for, é sinal de reprovação. Né? Mas perseverança é sinal de aprovação. E aí a perseverança, como diz esse texto, está trabalhando em nós. A perseverança está gerando algo em nós, uma obra em nossa vida. Por isso que diz, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, nada faltando em coisa alguma. Agora nós vamos ler outro texto. Em Romanos capítulo 5, eu vou ler o finalzinho do verso 3 e em diante. O final do verso 3 de Romanos diz assim, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, Romanos capítulo 5, verso 3, eu vou ler do 3 ao 5. Só que o 3 eu nem vou ler todo, eu vou ler só o finalzinho dele e já vou entrar no quarto. Então, acha aí a declaração de Paulo. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Acharam? Achou aí? Todo mundo achou? Amém? Pastor, não posso ler o capítulo todo? Pode, deve ler o capítulo todo, o capítulo anterior, posterior, o livro todo e a Bíblia toda. É que a gente só está destacando algumas coisas para a gente seguir esse caminho. Porque é o mesmo princípio, é a mesma verdade. Então Paulo está dizendo assim, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. O que significa isso? Parece até uma redundância, né? Tanta glória, gloriemo-nos na esperança da glória e... É tanta glória para todo lado. Mas o que significa isso? Significa o seguinte. Gloriar-se, basicamente, é cobrir de glória. É o sentido. Então, é aquela coisa. Deus fala com a gente. Deus mostra uma verdade. Essa verdade é algo glorioso. É algo do céu. É algo cheio de vida. É algo cheio de poder, é algo que nos muda, que nos liberta. Então, a gente tem que agarrar-se a isso. E nós nos agarramos primeiramente por fé. É ou não é? Fala para o seu vizinho assim, todas as coisas em Deus, a gente recebe pela fé. Diga, fé é uma coisa gloriosa. Só tem um problema. Fé se manifesta sempre no futuro. Porque fé é assim, fé crê no agora, mas aparece lá na frente. Por isso que está escrito também que o conceito de fé é o seguinte. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando Deus nos mostra algo... Quando Deus nos revela um caminho, uma verdade que vai mudar a nossa vida, que vai conformar a nossa vida mais no padrão de Jesus, a gente abraça essa glória pela fé. Mas nós temos esperança, ou seja, nós temos essa expectativa, mas melhor usar a palavra esperança, como a Bíblia usa, de que isso que nós estamos crendo será real. Isso que nós estamos crendo agora será manifesto, será experimentado, será expresso, vai acontecer literalmente em nossa vida. Amém? Se não, tudo que a gente recebesse de Deus, a gente ia falar, amém, Senhor. Eu recebo tudo, mas eu sei que não vou viver isso aqui. É só quando eu estiver na sua presença. Não. Ele está dizendo, eu estou dizendo isso para você, para que você receba no seu coração agora, abrace, tome posse, recebe pela fé, né, glorie-se nisso, mas tenha esperança de que essa glória vai se manifestar na sua vida. Aí o apóstolo Paulo fala, então gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, quando a gente, por exemplo, fala sobre comunhão, nós falamos muito sobre comunhão, e é a comunhão que vai trazer um nível muito maior de glória para a nossa vida. É uma glória quando Deus nos mostra, é uma glória quando Deus nos revela, e nós temos esperança de viver isso realmente em nossa vida, de experimentar todas essas coisas. Você não tem? Amém. Então, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Mas aí ele diz uma outra coisa que não parece muito legal. Ele fala assim, mas não somente nisso. Gloriemo-nos também na... No quê? Ai, ai, ai. De novo essa palavra. Tribulação. Estava tão legal, só glória. Ou glória, né? Por enquanto estava bom, só a glória. Puxa, eu creio e a minha vida vai ser gloriosa. E Deus fala, é isso aí. Né? Ele está dizendo, é isso mesmo, creia, glorie-se na esperança da glória. Vai acontecer, virá para a sua vida, mas vou te dar um toque. Esteja preparado para as tribulações. Por que que ele fala que nós temos que nos gloriar também nas tribulações? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a tribulação, que é normal, que é comum ao processo, que é inerente ao processo, não tem como fugir disso. A tribulação também vai produzir glória. É o que ele está dizendo. Porque se ele não dissesse isso, a gente ia ficar assim, maravilhado. Puxa, que bom. A minha vida vai ser maravilhosa. A minha vida vai ser gloriosa. A minha vida vai ser poderosa. A minha vida vai ser isso e aquilo. Aleluia, que bom. E eu vou. E no primeiro problema, o que é que foi? Nada. O que foi, irmão? Não quero falar sobre esse assunto. Mas sua vida não ia ser gloriosa? Ia. Ia, né? Não vai mais. Mas você não estava feliz? Estava. O que que aconteceu? Problema. Já viu aquelas crianças que nunca receberam um não? Aquelas crianças que foram criadas, mimadas, elas não foram preparadas para enfrentar os problemas. O que acontece com uma criança assim? Ela pensa que vai dar tudo certo e que, né, o mundo gira em torno dela. E aí quando vem uma dificuldade, cai o mundo, acaba a alegria, se frustra, desvia, não avança mais, fica chateado. Por quê? Porque ele não imaginou que ia enfrentar problemas. A pessoa fala, eu pensei que Deus ia fazer um caminho assim maravilhoso, né? Caminho lindo, bonitinho. E ele ia estar lá assim, no final, me chamando. Vem, vem. E eu vou, Senhor. Eu vou. E os inimigos iam chegar perto e iam cair. Todos, né? E as pessoas à minha frente iam fazer assim, por favor, passe, escolhido de Deus, caminhe entre nós, vá em direção à glória, vá em direção ao chamado de Deus para a sua vida, vá em direção ao propósito, nós te ajudaremos. Aí você foi, primeiro passinho alguém deu um tapa na orelha, pá! Deve ser o caminho errado, não é esse? Não é esse caminho que eu imaginei. Eu imaginei um caminho de glória, não de tribulação. Então ele fala assim, glorie-se sim na esperança da glória, mas também glorie-se na tribulação. Por quê? Ele diz aí, sabendo que a tribulação produz perseverança. Veja que as duas ideias estão conectadas, tanto aqui em Romanos como Tiago. Ele diz lá, olha, perseverança é sinal de aprovação. Porque nós lemos lá, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Aqui está dizendo basicamente a mesma coisa. Gloriemos-nos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Quando é que a tribulação produz perseverança? A tribulação só produz perseverança quando na tribulação, na dificuldade, no problema, eu decido continuar. Eu decido permanecer. Mas de que jeito? Magoado, frustrado, revoltado? Não, feliz da vida. Porque essa tribulação, essas lutas, probleminhas, seja lá o que for, se eu mantenho meu coração, minha visão em Deus, elas também estão produzindo um peso de glória na minha vida. Amém, amados? Fala para o teu vizinho, glorie-se na esperança da glória de Deus. Mas também glorie-se nas tribulações. Diga assim, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. Diga, você vai experimentar muito mais de Deus. Porque você passou pelo meio da tribulação. Você decidiu perseverar. Então você é alguém capacitado. aperfeiçoado, experimentado. E essa experiência produz cada vez mais esperança. Agora ele diz aqui, essa esperança não é uma esperança superficial, não é uma esperança duvidosa, não é uma esperança que desaponta, mas é uma esperança que sempre nos leva ao final, por causa da presença de Deus em nós. Por isso que ele diz aqui, a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, do momento em que Deus nos mostra até um nível maior de glória, nós passamos por esse processo. Eu vou repetir basicamente e rapidamente aqui, só para a gente reforçar. Primeiro, quando Deus nos fala algo, é preciso ter esperança da glória de Deus. Em outras palavras, é preciso saber que o que Deus falou, ele vai cumprir. O que Deus falou, ele já deu um caminho e nos deu as possibilidades. Ele não é incoerente. Deus falou, vai cumprir. Nós temos esperança de ver, de experimentar essa glória em nossa vida. Mas também, o segundo ponto, é necessário estar ciente das tribulações e extrair glória das tribulações. Gloriemo-nos nas tribulações. Quando é que eu extraio glória? Quando eu tenho a atitude correta no meio das tribulações. Quando a minha reação é correta, quando eu continuo confiando em Deus. Né? Deve ser a nossa atitude interna, a nossa atitude mental. Não importa as dificuldades, não importam as dificuldades. Porque tem gente que vai falar, é por isso eu não esperava, aquilo ali me chateou e aquela outra coisa me frustrou. Não importa. Não importa. Eu tenho esperança e convicção de que o Deus disse, ele vai cumprir minha vida. E se eu enfrentar problemas, esses problemas vão produzir glória. Vão produzir aperfeiçoamento na minha vida. Fala para o seu vizinho assim, gente aperfeiçoada não pode ser atingida. Agora pergunta aí, você é atingido facilmente, irmão? Né? Só uma pergunta. Então, é necessário estar ciente das tribulações. O terceiro ponto é que a perseverança vai demonstrar se eu fui aprovado na tribulação. Perseverança demonstra isso. Você vê alguém enfrentando dificuldade, continuou, está firme, está feliz, continua com alegria, continua olhando para o Senhor, continua apaixonado, continua envolvido, continua com seu coração ardendo. Sim, foi aprovado. Vê alguém passando por tribulações, como está? Ih, está mal. Está mal. Descrente, cético, fechado, revoltado, questionando tudo e todos, questionando Deus, porque Deus permitiu isso, porque é que eu estou nessa situação, questionando os irmãos, porque é que os irmãos fizeram isso, ou porque aquela pessoa fez isso, ou porque essa situação me atingiu, questionando tudo e todos. Então, reprovado. Perseverança vai demonstrar se eu fui aprovado na tribulação. E a experiência que eu tenho desse processo vai me aperfeiçoar e eu vou estar cheio de esperança de que a glória de Deus certamente vai se manifestar. E diz a Bíblia, esta esperança não desaponta. Amém? Fala para o seu vizinho, a esperança produzida por essa forja, por este caminho, não desaponta. Ela vai ser cumprida. Amém? E um nível maior de glória vem sobre a nossa vida. Aleluia. A gente pode olhar para várias pessoas da Bíblia e ver esse processo. Por exemplo, Josué foi um homem assim, um exemplo marcante de perseverança. Porque Josué, junto com Caleb, foram aqueles dois espias que, ao visitar a terra, voltaram com o relatório correto. Eles estavam certos em Deus, enquanto os outros 10 espias deram um relatório totalmente incrédulo. Eles infamaram a terra e deturparam a visão e contaminaram o coração de todo o povo. E por causa disso eles ficaram rodando no deserto. E Josué teve que ficar mais uns 40, 45 anos, mais ou menos, esperando uma outra oportunidade, um outro tempo de Deus, um outro kairós de Deus para entrar na terra prometida. Mas ele nunca perdeu a esperança. Uma geração inteira morreu e está lá Josué perseverando, junto com Caleb. Uma geração inteira passou e eles estão lá perseverando. E aí eles entram na terra prometida. Moisés morre. Josué está assumindo a liderança daquele povo, introduzindo o povo na terra prometida. E aí vem Deus e fala com Josué. Depois de todo aquele caminho de perseverança, Deus fala: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Eu vou ler aqui Josué capítulo 1, versículo 6, diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Veja, depois de tanto tempo, 45 anos de perseverança, ele podia falar: quer saber, estou cansado, não sei se vale a pena. Deus vem e fala: esforça-te, tem bom ânimo. Tudo que eu disse, vou cumprir. E tudo que você creu, vai experimentar. Amém? Mas tem que ter bom ânimo. Tem que perseverar, tem que se esforçar e tem que ter bom ânimo. Fala assim para o seu vizinho: às vezes o que Deus diz não se cumpre. Pastor, o que, é que você está dizendo? Tudo que Deus diz se cumpre. É. Mas às vezes o que Deus diz não se cumpre. Não por causa da infidelidade de Deus, mas por causa da incredulidade do homem. Deus falou para aquele povo que estava saindo do Egito: vou levar vocês para uma terra boa, que mana leite e mel, terra abençoada, terra prometida. Deus deu a verdade, mostrou o caminho. Sabe o que aconteceu com aquela geração? Morreram no deserto, não entraram. Então o que Deus disse não se cumpriu na vida deles, mas se cumpre sempre na vida de quem crê. Então há uma possibilidade do que Deus diz não se cumprir em nossa vida, não por causa de falha de Deus, por causa da nossa falha, por causa da nossa incredulidade. Mas se crermos, vai se cumprir. Deus estava dizendo para Josué aqui: Josué, eu sei que já faz tempo, faz 45 anos, que você ouviu o que eu falei, mas tudo o que eu falei vou cumprir na sua vida, porque você creu, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu vou te introduzir na terra que com juramento eu prometi. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu farei prosperar o teu caminho, você vai experimentar tudo o que eu disse a você. Fala para o seu vizinho: se você crer, se você perseverar na tribulação, se você for aprovado e aperfeiçoado, o ciclo vai se cumprir, se completar, e você vai experimentar tudo que Deus disse, tudo que Deus revelou a você, você vai experimentar, porque Deus é absolutamente fiel. Amém, amados? Você crê nisso? Para a sua vida, para o seu coração? Aleluia! Aleluia! Então, eu creio que uma coisa importante da gente juntar com aquilo que Deus tem nos falado nesses dias sobre comunhão, especialmente, é perseverança. Meu irmão, minha irmã, persevere. Quando, mesmo que você sentir, pensando e reagindo com a sua carne, mesmo que você sentir que é difícil, que parece que não vai ser possível, persevere. Porque é possível. Deus não é incoerente. Mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, persevere, porque você vai ser aperfeiçoado nas circunstâncias. Elas vão ter um peso de glória para a sua vida. Então persevere. Mesmo que você não souber exatamente o que fazer de forma prática, não importa. Persevere no que Deus já tem te falado. Faça o que você pode fazer. E permaneça firme na revelação, na verdade que você tem da parte de Deus. Persevere mesmo se a tua alma, se os teus sentimentos estiverem abatidos. Ora, o que, que importa os sentimentos? Sentimentos vão e vão, a verdade de Deus permanece, o caminho de Deus permanece. Então, persevere. Fala para o seu vizinho, se você estiver feliz, persevere. E se você estiver triste, persevere também. Amém? Persevere, mesmo quando as coisas não saírem como você planejava. Talvez você imaginou um caminho maravilhoso, de comunhão, e de repente percebeu que alguém deu um tapa na sua cabeça. Persevera. Persevera. Fala para o seu vizinho, nem todos dão tapas. Tem muitos que abraçam. Aleluia. Amém? Então vale a pena perseverar. Persevera em qualquer situação, se faltou recurso, se não faltou, se você se sentiu sozinho ou não, persevere. Mesmo que você, por exemplo, nesse tempo de comunhão, mesmo que você se sinta absolutamente só, sem comunhão com ninguém, persevera, porque você vai ter comunhão com muita gente. Vale a pena perseverar. No meio das tribulações, é importante a gente fazer o que Jeremias fez. Em Lamentação de Jeremias está dito assim, eu vou colocar na minha mente aquilo que me pode dar esperança. Eu vou permitir e vou deixar na minha mente, ele disse, somente o que me traz esperança. Porque se ele fosse olhar para a circunstância, ele estava frito, mas ele tomou uma decisão. Vou deixar em minha mente só o que pode me dar esperança. Isaías nos disse o seguinte, que Deus trabalha para aquele que espera nele, para aquele que está perseverando. Deus trabalha. Deus move os céus, move pessoas, move as circunstâncias. Deus mobiliza o que for preciso para que aquilo que ele disse se cumpra na vida de quem persevera, de quem confia nele. Como é que Abraão, por exemplo, perseverou? Se ele fosse olhar para ele mesmo, seu envelhecimento, para as circunstâncias, tudo dizia o contrário. Mas sabe como a Bíblia diz que Abraão perseverou? Isso está escrito em Romanos capítulo 4. Ele estava certíssimo de que Deus era fiel para cumprir e ele permaneceu perseverando, dando glória a Deus. Em outras palavras, Abraão sempre dizia, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai fazer o que o Senhor disse que vai fazer. E eu glorifico o teu nome por isso. Alguém podia dizer, mas Abraão, você não tem nenhum filho, você está envelhecendo, já faz tantos anos, talvez Deus não falou coisa nenhuma com você, talvez foi coisa da sua mente, já fazem tanto tempo, será que você não se enganou? Ele estava certo, eu sei quem falou comigo, eu vou dar glória a Deus. Eu sei que aquilo que Ele disse vai se cumprir na minha vida. E ainda que eu enfrente dificuldades, essas dificuldades vão trazer um peso de glória. Você vai extrair glória das dificuldades, do meio das lutas. Jesus falou nos evangelhos, pelo menos em três deles está escrito esta declaração de Jesus. E essa declaração de Jesus é um princípio. Ele disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, completar o processo, o ciclo, vai ser salvo, vai ser mudado, vai ser transformado, vai ter um nível maior de glória, vai ser aperfeiçoado. Amém, amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Recebe isso no seu coração, essas verdades. Aleluia. Quero orar com vocês nesse momento. E eu quero também proclamar sobre a sua vida. Que você não vai ficar perdido pelo meio do caminho, enroscado. Mas você vai completar o processo, você vai completar este ciclo e você vai ser aperfeiçoado e vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus não tem compromisso com quem para no meio. Só com aqueles que avançam, só com aqueles que perseveram até o fim. Amém? Fala para o seu vizinho, até o fim, hein? Amém? Nós vamos ver uma glória de Deus maior em nossa vida, através dessas verdades que Ele tem liberado sobre nós, de comunhão, e porque nós decidimos em nosso coração viver todas essas coisas. A gente sabe que possivelmente possamos enfrentar dificuldades, não tem problema. Vai trazer um peso de glória, vai nos aperfeiçoar, seremos melhores. Seremos melhores, amém? Nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos completar esse ciclo. Primeiro, só para lembrar, isso é importante para a sua oração agora. Primeira coisa, decisão. Fala para você mesmo. Primeiro é a decisão. Eu decido viver o que Deus tem revelado a mim nesses dias. Fala para você, a segunda coisa é tribulação. O que eu vou vencer no meio da tribulação? O Senhor venceu o mundo, eu vou vencer também. Eu vou perseverar. Diga assim, a perseverança vai trazer aperfeiçoamento. E eu vou ter experiência. E uma glória maior virá. Diga, a minha vida vai ser mudada num nível maior e num nível mais próximo do padrão de Jesus. Diga para você mesmo, eu estou sendo transformado de glória em glória, de glória em glória. Amém? Feche os teus olhos e começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero essa transformação, Senhor. Eu quero parecer mais com Jesus. Senhor, eu me apresento. Se você quer se apresentar diante do Senhor, levante as suas mãos, porque as nossas mãos declaram a nossa decisão, a nossa rendição. Levanta a sua mão dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero. Eu tenho entendido a tua palavra, Senhor, e eu quero ser transformado, ó Deus. Eu não quero ficar no meio do caminho, não quero ficar embaraçado, frustrado. Eu quero, ó Deus, completar esse processo em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, através do Espírito Santo, te capacita a viver, te capacita a avançar, te capacita a vencer, em nome de Jesus. Neste tempo tem uma unção, neste tempo tem uma graça de Deus liberada sobre a tua vida, para te levar em níveis diferentes. Tua vida não vai ficar parada, tua vida não vai ficar estagnada, porque a palavra de Deus, a luz de Deus, não apenas iluminou a sua vida, mas também mostrou o caminho, e você vai andar por ele. A luz de Deus veio sobre a tua vida, veio sobre o teu coração, mas também mostrou o caminho, e você vai andar por este caminho, e você vai cumprir todo o processo, você vai completar esse ciclo, e um peso, um nível maior de glória virá sobre a tua vida. Você vai experimentar, em nome de Jesus, mesmo no meio das lutas, mesmo em tribulações, um peso de glória virá sobre a tua vida. As dificuldades produzirão glória, produzirão glória. Você está sendo aperfeiçoado por Deus. Ele te ama e Ele está mostrando todas as coisas. Ele está mostrando os teus fundamentos. Ele está mostrando o poder dEle para a sua vida, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse ano de comunhão vai ser um ano de uma glória muito maior. Então aí no seu coração, querido, começa a dizer: Senhor, eu decido perseverar, eu decido, Senhor, eu decido perseverar. Oh, vem Senhor sobre nós, vem Senhor sobre a nossa vida. Senhor, eis-nos aqui, nós decidimos, nós nos apresentamos, ó Deus, ante a Tua presença, ante a Tua palavra. Senhor, nós decidimos avançar, nós decidimos perseverar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que cada um que está tomando essa decisão é fortalecido para o caminho, é capacitado para o caminho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai andar neste caminho, você vai correr neste caminho, você vai avançar neste caminho. Sua vida não vai ficar parada, não vai ficar estagnada, ao contrário, você avança e você glorifica a Deus, você produz frutos para Deus. A sua vida vai sendo transformada, transformada, transformada no padrão de Jesus. Oh! Glória maior na sua vida, um nível maior de glória na sua jornada, no seu relacionamento com Deus. Muitas coisas você nem vai perceber, mas eu digo para você, quando você chegar ali na frente, você vai olhar para trás e você vai dizer: realmente não sou eu que vivo mais. Realmente eu já não sou aquela pessoa que eu era. Realmente eu percebo que eu tenho avançado. Realmente eu percebo que as coisas têm transformado na minha vida. Realmente eu percebo a mão de Deus me conduzindo. Realmente eu percebo a glória de Deus. Realmente eu percebo que cada luta, cada dificuldade, cada tribulação, cada pressão trouxe um peso de glória. Aleluia! E a sua vida vai glorificar a Deus, a sua trajetória vai glorificar a Deus, a tua perseverança será sinal da tua aprovação. Você existe para a glória de Deus. Enquanto muita gente, mesmo até aqueles que um dia começaram com o Senhor, estão se apagando, se desviando, eu digo para você: a tua vida vai brilhar cada vez mais, a sua vida vai brilhar cada vez mais. Se há uma decisão, e se você andar por esse caminho, a sua vida vai brilhar cada dia mais, porque tudo vai produzir um peso de glória na sua vida, de presença de Deus, de manifestação de Deus, aleluia, de padrão de Jesus na sua vida. Jesus, o Rei da Glória, vai brilhar através de você, vai brilhar através da sua vida, vai brilhar através dos seus passos, vai brilhar através das suas obras, vai brilhar através das suas palavras, vai brilhar através do seu caráter, vai brilhar através do seu caminho, vai brilhar através dos seus relacionamentos. O Rei da Glória vai aparecer através da sua vida. Eu proclamo especialmente neste ano de comunhão, E vai vir uma glória de Deus muito maior sobre a tua vida, vivendo as verdades, os valores, os princípios do que é a comunhão dos santos. Vem um nível de glória muito maior na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta tuas mãos, começa a adorar a Deus por um tempo, querido. Adore ao Senhor com teu coração. Aleluia. Com a sua vida. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para a tua glória, Senhor. Eu vou avançar. Eu vou viver. Eu vou viver. Aleluia. Oh! Nós vamos viver para a glória de Deus. Não há melhor projeto de vida do que esse. Do que viver para a glória de Deus. Não há melhor, nem maior privilégio do que esse. Do que manifestar a glória de Deus em nós. Em nós. Você está sendo transformado de glória em glória. Na imagem de Jesus. De glória em glória. Pelo Espírito do Senhor. Não há nada melhor do que isso. Viver para a glória de Deus. Uma vida para a glória de Deus. Aleluia. Oh! Adore ao Senhor com todo o seu coração, com as suas palavras. Aleluia.